Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Cê sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva e Diego Torres, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura, 930 kHz AM, a mais livre de todas. Esse é o barco da sua fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol das liberdades e dos direitos do povo brasileiro. Estamos, além da Rádio Cultura, também estamos em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Por isso, se achar de bom alvitre, companheiro e companheira, curte, compartilhe, chame seus amigos, suas amigas e venha conosco para a luta.
Coragem, coragem, se o que você quer. Nada. Escuta um pouco que eu te conto esse conto de fada. Sem vida outro planeta, Natal da Coca-Cola. Trouxeram a peste de presente, um nome cata fora. Sarampo de Troia, varíola espanhola. Enquanto a sorte de alguns negros morreu em Angola. A pandemia é a mais grave agonia de agora. Pois mata pai, pois mata mãe, mata depois vai embora. Como os ingleses, extrativismo em solo americano. Os espanhóis mataram os astecas em apenas 2 anos. Os guaranis são massacrados em nome da igreja. Pois são pagãos, não são cristãos, não merecem sua terra. Mas na escola não te ensinam, não querem que veja como era o maus, os deuses nessas caravelas, proibindo a cultura, instaurando a fome, exploração de mão de obra, miséria enorme.
Começamos o Vamos à Luta nessa sexta-feira ensolarada de fim de feira com a música América Espanhola, banda de rap curitibana formada por Yuri Vicente, Wagner, Bruno e Diogo Bussi, o nosso convidado de hoje. América Espanhola é uma faixa do álbum Jabá, primeiro disco da banda lançado em 2018. Quem curtiu o som é só colar nas plataformas de música da internet, Spotify e afins. Salve, Ecos do Bueiro, galera, salve o som.
Pequena correção aqui, Magal. É Yuri, é um, e o Vicente é outro, não é Yuri Vicente.
É assim, Yuri, vírgula Vicente.
É.
Salve seu amigo.
Maria inglesa e sua colônia querendo mais ouro. E o tesouro que levaram ninguém traz de volta.
Senhoras e senhores, é com muito orgulho que a gente abre o programa de hoje falando e dizendo para vocês que hoje é diferente. Hoje é um pouco mais especial. Hoje, quis o destino que hoje fosse diferente. Queria começar com um prelúdio com o editorial aqui, os meus convidados, para que a gente desse início à nossa discussão na mais livre de todas do programa, que capitaneia um discurso qualificado para tentar fazer diferente daquilo que a gente tem visto por aí. Aspas. Era manhã de inverno de um sábado, dia 4 de julho de 2015, quando a presidenta eleita do Brasil, a primeira mulher a ocupar um cargo de presidente da República, diga-se, deparou-se com o seu nome e de outros tantos ministros, secretários e assessores numa lista emitida pela Wikileaks, presta atenção, gente, de Julian Assange, outro preso político que há anos ostenta um cárcere desumano na cidade de Londres. A revelação dada pelo site não parece grande coisa nos dias atuais, uma vez que o golpismo dentro da América Latina é marca quase inquebrantável de um povo e de sua gente. Aqueles grampos norte-americanos, que incluíram até o avião da presidenta, é como se fosse o olhar atento daquele que pune fingindo educar. Tudo isso e mais um monte de maneiras de contar a história dos privilegiados, detentores do poder, existe, sempre existiu, para enganar o povo com o milagre econômico do capitalismo, que com seu individualismo e com seus merecimentos podem fazer e alcançar lugares inatingíveis e que chegam até o ponto de relevarem certas carnes polvilhadas a ouro em meio a competições internacionais. Hoje é o dia em que o programa Vamos à Luta completa 200 programas. Foram 200 vezes que subiram nesse banquinho virtual ou materialmente convidados comprometidos a contar suas visões em um espaço de difusão que atinge dezenas de municípios paranaenses sem nunca, absolutamente nunca, contar com amarras, freios que censurassem sua voz. Em primeiro lugar, o programa Vamos à Luta agradece aos donos da rádio, Isabel e Maurício, e a diretora, nossa querida Mariane Antunes, pela absoluta confiança e o total apoio à ideia de se qualificar o debate político com atores do lado popular, do lado daqueles que não se enquadram em grandes acordos nacionais e internacionais com o Supremo e com tudo. O programa Vamos à Luta da Rádio Cultura do Paraná se orgulha em ser capitão de uma voz dissonante em que se arvora em ser defensora da democracia. E democracia, senhoras e senhores, não é só a eleitoral, onde todos podem votar. Também defender democracia é não ser golpista, é não trabalhar para grandes instituições econômicas, é não ser impedido de falar tudo aquilo que pensa, é não se fazer sensacionalismo em programa policial ao meio-dia. Aliás, o sol do meio-dia é o conceito daquele que não tem sombra, daquele que se apresenta ao super-humano, daquele que sabe se defender. Assim como defendemos a democracia, enquanto houver luta, sangue e injustiçados pelo capital, nós estaremos na mais livre de todas, a Rádio Cultura M930 de Curitiba. A partir do ano que vem, estaremos de cara nova, com um novo formato, com nova vinheta, com nova disposição. Estaremos mais perto da realidade, porque só a realidade é um campo frutífero de lutas. E iremos à luta com mais informação, notícias e críticas, quando forem para ser colocadas. Nunca sendo tapetinho de interesses escusos, nunca sabujos, nunca lacaios, e jamais, em tempo algum, lamberemos coturno de alguém. Muito obrigado. Pessoal, a gente abre esse programa Vamos à Luta com esses dois enormes convidados que fazem parte desse caldo cultural, desse caldo político, desse caldo de revolução em que nós, indignados primeiramente, porque nunca perdemos nosso poder de indignação, estamos aqui para falar sobre tudo o que acontece de uns anos para cá. E não foi apenas com uma vitória eleitoral obtida a duras penas no último dia 30 de outubro que nós já saímos ou já nos vinculamos desse golpe. Inclusive, o golpe, ele tem diversas facetas, e uma delas é a estética. Do meu lado esquerdo, eu estou com Desirê Salgado, grande professor da Universidade Federal do Paraná, uma das pré-candidatas à Prefeitura de Curitiba. E que também tem muito para falar sobre esses desígnios do golpe. E uma delas é essa parte estética duríssima. Desirê Salgado, você viu o que fizeram com o Teatro Paiol? Ponto de interrogação.
Então, vamos começar assim. Oi, Diogo. Oi, Mig. Obrigado por ajudarem a gente aí na técnica. Obrigado por me convidarem de novo para vir, né, nesse programa número 200, tão importante. Esse que encerra um ciclo. Você sabe que eu me sinto bem à vontade, então vou continuar à vontade aqui. Oi, Diogo Buzzi.
Oi, Deise.
Muito bom estar aqui com você. Aqui, dois trabalhistas se olhando. Espero que mais gente acompanhando aí. Oi, Magal.
Oi, querido.
Há um grande problema, né? Não é só a questão de poder transformar as coisas como se fossem mais palatáveis para um capitalismo ou para uma forma de ver o mundo que deixa tudo homogêneo, assim, né? Como se fosse tudo da mesma cor e tal. E a gente viu isso agora no Teatro Paiol. A minha preocupação é que isso foi feito, será que de uma maneira sem diálogo com as entidades que protegem o patrimônio histórico, porque nós temos isso forte em Curitiba, né? Essa é uma das coisas que a gente pode se orgulhar da cidade. Foi esse cuidado com os prédios históricos, com os edifícios tombados. Então, muito perplexa eu estou em relação a essa nova roupagem, por assim dizer, do Teatro Paiol, que tirou grande parte do seu charme. Imagino eu que internamente ainda mantém aquele aspecto de arena que é tão interessante, mas por fora, de fato, houve uma grande descaracterização do que se espera ali daquele ambiente. Imagino eu que haverá uma resposta aí justificada da prefeitura, que vem explicar para a gente por que que isso foi feito ou se foi algum erro mesmo de execução. E cá entre nós, essa ideia de lançar como candidata à prefeitura de Curitiba é pelo Magal, mas enfim, eu estou aqui à disposição da República, sou uma soldada do trabalhismo, se o grupo chamar, estarei à disposição.
Ah, coisa linda, veja só. Veja só como a gente sabia que sempre aqueles que estão dispostos estão sempre também disponíveis para qualquer batalha. Mas veja só, pelo menos eles pintaram de abóbora, não pintaram de verde. Uma vez eu escrevi um texto pro blog do Fábio Campana, saudoso Fábio Campana, que eu falava que imagine que todas as coisas são pintadas de verde. De repente pintam os animais de verde, tudo de verde. E aí você pergunta para uma criança como é que é um bico de uma galinha. E ele vai falar que é verde. Porque era exatamente isso que o senso comum ou a homogeneidade das coisas, esse tornar raso, tornar simples, faz e fez com a nação. E a gente sabe que tem muitos aí por aí de verde e amarelo em frente de certos estabelecimentos.
Bom, eu moro a duas quadras do quartel do Bacaxiri. Então, essa questão estética, de fato, é algo que está sempre presente ali diariamente. Essa dificuldade de verificar o que isso vai nos custar, nessa forma de aprisionamento, quase de uma cooptação, de um sequestro dos símbolos nacionais e das cores nacionais. Nem a Copa ajudou a gente a se livrar disso, né? Eu estava com esperança que, pelo menos, se o Brasil avançasse, as pessoas parassem de usar o verde e amarelo para que a torcida usasse, mas sequer isso. Então, quem sabe a gente esteja aí alguns dias de começar essa mudança, não só de ponto de vista, de olhar democrático, mas também estética. Bora lá ver.
Perfeito.
A pessoa está com esperança.
Perfeito, perfeito. Sofremos desse mau otimismo, né? E do meu lado direito aqui, meu grande companheiro, também pré-candidato à prefeitura dessa cidade, Diogo Bussi, que é um multifacetado, além de advogado, além de militante, além de músico, também pai e também diversas outras coisas. Dias atrás, eu, como tantos milhares dos seus seguidores, né, acordamos de manhã com um post seu dizendo assim: um dia eu vou ter uma banda chamada Diogo Bussi e os Comunistas de iPhone. Você poderia explicar o que são os Comunistas de iPhone, Diogo Bussi?
Olá, boa tarde. Fico muito honrado com esse convite, Magal. Também quero agradecer, iniciar agradecendo pela oportunidade, Diogo, a produção do programa, meu grande amigo Magal. Desde é sempre uma honra estar ao seu lado e espero ainda estar muitas outras oportunidades. Aliás, acho que sempre senti que nós ainda faremos várias coisas juntos pela frente. Magal, tem tudo a ver com aquilo que você começou falando e com o que a Deise tem falado, né? É uma simplificação de realidades extremamente complexas. Eu tenho falado e me pronunciado há muito tempo, né? Sobre a necessidade de participarmos da democracia, não somente no perfil, no raso, no superficial. No perfil não, no superficial, como se começou falando. E constantemente sou alvo, justamente por querer participar da democracia de uma forma mais substancial, mais aprofundada, tenho sido alvo de rotulações. E uma delas, talvez a mais frequente e comum, é ser o comunista de iPhone. Então eu resolvi usar de um pouco de ironia e da música, como esses caras fazem aí, o Ecos Bueiro e muitas outros músicos, o rap, o samba, usar a arte, quem sabe, para tentar sensibilizar para um juízo crítico, né, mais aprofundado. E então, comunista de iPhone, o próprio comunista, o comunista, são rótulos, né, que são atribuídos a nós, mas eu só intuo, né, eu suspeito por pessoas que não têm nem noção do que seja comunismo ou do que ser, o que estão falando, né? Ou seja, simplifica uma realidade extremamente complexa.
Perfeito. E eles fazem isso com uma vontade dolosa por detrás, que é para aparentar ou para modificar conceitos, para aparentar novas realidades. E o principal conceito que eles tentam modificar, Diogo e Desirê, é o conceito de liberdade de expressão. Esses que ficam lá, seus vizinhos, Desirê, e como tantos outros vizinhos aí de tantos quartéis aí pelo Brasil afora, eles se arvoram de lutar por uma liberdade. E essa liberdade é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, pautada na democracia, feita por antidemocratas que ocupam estradas, que botam fogos em carros, em caminhões, como aconteceu essa semana em frente à sede da Polícia Federal em Brasília, o que atentam tanto contra a imagem de diversos grupos ou de minorias Brasil afora, e fazem tudo isso elevando essa cultura da liberdade de expressão, que eles usam o nome de liberdade. Porém, essa é uma mentira, porque o que eles fazem é um direito de agressão, é o direito de odiar, é o direito de exalar essa maneira que dividiu e continua dividindo uma série de famílias, ainda mais agora às vésperas aí do natalício, né? Que continuam dividindo famílias Brasil afora por conta dessa situação, né? Nós aqui do programa, e vocês principalmente convidados, porque vocês são os importantes aqui, nos ambientam com essa história toda. E a gente passa por um momento agora chamado de transição, que é um grupo de transição que está para vendo o que foram feitos durante esses 4 últimos anos. Desire, fazendo de novo essa introdução aí que eu fiz, como voltar a ter os conceitos solidificados, como fazer, como o professor Leni Streck disse esses dias num texto lá, a Weinhaft da democracia, como defender a democracia de uma forma de consolidar a democracia e termos instituições? Ponto de interrogação.
Eu vou voltar, antes de responder ao seu ponto de interrogação, ao seu preâmbulo. Você fala que muita gente que está aí na frente dos quartéis reclamando do resultado eleitoral e buscando, inclusive, o desprezo do resultado eleitoral com uma intervenção de Forças Armadas, ignorando a Constituição, fala em nome da liberdade. Principalmente usa a liberdade de expressão para isso. Uhum. Mas é muito estranho, porque as pessoas fazem isso negando a palavra para o outro lado.
Exato.
Então, eu uso da liberdade de expressão para dizer, olha, eu quero uma intervenção militar para que vocês não possam ocupar um espaço na arena política. Então, acho que o grande desafio que a gente tem agora, e aí respondendo ao seu ponto de interrogação, é fazer uma recuperação desse espaço do diálogo, da palavra, das diferenças. A gente pensa diferente e isso é muito importante. É preciso valorizar a existência de diferenças numa sociedade plural. É muito mais rico isso do que uma sociedade homogênea em que todo mundo pensa parecido. Então a gente precisa fazer com que as pessoas voltem a valorizar essas diferenças, saber que a gente dificilmente vai ter consenso sobre alguma coisa, mas é preciso que a gente faça acordos parciais para que a gente consiga avançar como sociedade e para que todas as pessoas possam viver bem e dignamente. Então a gente está pensando num movimento aí que chama Humaniza Paraná. Por enquanto chama Humaniza Paraná, a gente está ainda na dúvida em relação ao nome, mas a ideia é fazer com que esses valores democráticos, esses valores de uma sociedade constitucionalmente estabelecida, e eu sou uma fã daquelas celebratórias da Constituição, volte a ser a regra da nossa sociedade. Isso não significa que é we are the world, you are the children, ninguém mais vai sair, todo mundo abraçado, todo mundo da advocacia vai desaparecer, como é a piada dos Simpsons. Não é isso. É uma questão de a gente reconhecer que as diferenças não nos tornam inimigos e inimigas. Que a gente não precisa negar a existência da outra pessoa só porque a gente não concorda com ela. Vocês sabem que eu adoro futebol, apesar de estar, né, assim, sem time no Paraná atualmente, eu adoro futebol.
Mas agora saiu, né, você viu a van da camiseta, acho que a gente pode, da camisa, a gente pode voltar a torcer, então.
Não, eu estou um pouco mais exigente com isso, né, mais um pouco, vai um pouco mais além do que o patrocínio. Mas a gente tem aí uma questão de, muitas vezes, uma briga de torcida entre pessoas que pensam politicamente diferente. Então você briga com uma pessoa, você ofende uma pessoa, principalmente nas redes sociais, já que a outra pessoa não está presente fisicamente, isso torna mais fácil. Sendo que você nem conhece a pessoa. Pode ser que ela tenha outras tantas afinidades com você. Pode ser que ela goste de rap. Pode ser que ela goste de praia. Pode ser que ela goste de cataia. E você está odiando aquela pessoa e ofendendo aquela pessoa porque ela pensa politicamente diferente. Então a gente precisa recuperar isso. E a ideia de humanizar o Paraná é mostrar que tem pouca gente que pensa em valores autocráticos, autoritários, que quer o fim de quem pensa diferente, mas essas pessoas são muito barulhentas. Então, recuperar essa dimensão humana. Dizer, olha, a gente nós somos parte de um Estado que é um Estado generoso, que é um Estado que sabe dividir, que é um Estado que quer caminhar junto. Uhum. Para isso, a gente precisa reocupar o espaço. E a minha grande preocupação vem principalmente depois da mobilização de adolescentes e crianças nesses discursos de ódio. Yeah. Porque uma coisa a gente pode pensar, não, esse povo que está andando no quartel aí vai ficar rezando para pneu, daqui a pouco desaparece, cansa, está velho, senta e acaba. Mas quando se começa a mobilizar crianças por meio de grupos de WhatsApp com stickers do Hitler, aí a gente precisa agir. E não é só agir naquele basta, chega de ódio, não. É contra o é entrar em campo mesmo e dizer, olha, a partir de agora, a gente vai começar a disputar as narrativas no sentido de recuperar os valores democráticos. Então, respondendo essa pergunta, Mangal, a ideia é entrar em campo agora e dizer, ó, a gente vai fazer a luta pela inclusive pelo espaço narrativo, pelo espaço de interlocução, pela liberdade de expressão, dizendo, todo mundo vai poder falar desde que respeite as regras democráticas.
Uau!
É.
Jesus Christ!
É. Esse inglês aí voltou americanizado?
Não, é que...
É estadunidense agora, colonizou.
Época de
canta aí, Diogo, que ele deu uma colonizada, que volta aí com o Jaco
imperialista.
É, não, mas é que foi uma profunda resposta e extremamente tempo. Vejam só.
Mind blowing.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta.